Salve, filhos! Que a paz do Deus esteja com você. Tchau. Xalavá. Vamos então de fazer nossa mensagem, né? Que nós temos feito toda a semana. Falando um pouquinho sobre o que nós vamos fazer na próxima terça-feira, se Deus assim fizer nós fazer, né? Nós está estudando, nós está conversando na boca de aprender a amar, na boca de descobrir um caminho para amar universalmente. Conforme nós já conversou, que diversas coisas, este caminho, na verdade, é montado através de uma série de elementos que pode, como se fala, pode ajudar você a atingir esse amor, mesmo que não tenha consciência de ter atingido. Mas vamos só fazer um resumozinho. A minha pergunta é a seguinte: se o amor universal é o estado natural do espírito, ou seja, o ser liberto, ele vive o amor universal. Por que vocês não conseguem viver esse amor? Isso nós temos respondido ao longo dos últimos 11 conversas. Vocês não conseguem viver num estado de paz, de harmonia, de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por causa do ego, por causa da razão, por causa da mente. Como assim, Joaquim? Por que que eu não consigo viver em paz, harmonia e amando? E a mente é a culpada disso? Porque ela, na verdade, é um zelador de realidade. A mente cria a realidade. E quando cria essa realidade para o espírito etiapa encarnado, ou seja, desligado da sua consciência primária, ela faz um cenário diferente da realidade e um cenário que espola perder, que espola o desfazer o sofrimento, que espola a infama, que espola a crítica. A razão sempre cria cenários com essa temática, vamos dizer assim, no sentido de lhe zelar a liserar a consciência. É muito difícil colocar em palavras. Zelar uma consciência de que você precisa lutar para defender-se. O amar, o amor, é o integrar-se. E a mente, a razão, ao criar essa série de coisas, ela sempre zela o impulso de lutar para proteger-se ou proteger o que é seu. Toda a criação mental, toda a situação que você vive, tudo que é criado pela razão, ela traz em si o medo de sofrer, o medo de perder, o medo de ser criticado, o medo de ser difamado. E lhe impulsiona a você lutar contra aquilo que está sendo apontado como ameaça para defender aquilo que você acha que possui. Eu vou dar um exemplo. Por que que alguém teria medo? O que é o medo? O medo é exatamente a sensação de perder alguma coisa. É o medo, é o medo de perder. É isso que a mente cria, ela cria a ideia de que se você correr com o carro, você vai morrer. E aí você precisa ter medo. Para ir lutar contra a velocidade do carro, achando que isso protege a vida. E quantos já morreram sem estar correndo com o carro? Então esse é o sistema que funciona. Vocês não conseguem viver em paz e harmonia, ou seja, entregue a Deus e ao próximo, Porque você vive com uma mente que lhe projeta situações onde você vai perder alguma coisa. E além de criar essa situação, ela lhe impulsiona a se defender, na maioria das vezes, atacando o outro. Atacando quem... Vamos dizer assim, seria a causa da sua ameaça. É errado, é feio, é sujo, é isso, é aquilo. Todos esses argumentos são usados para que, pela razão, usados a respeito de outros ou de outras coisas, para que incumbir, para que você defenda algo que você considera seu. Posse, paixão, desejo. Isso é a vida de vocês. Vocês recebem o tempo inteiro, como receberam na semana que passou, que nós conversou da carta do Coríntios, na outra, quando nós conversou a respeito do Evangelho de Tomé, vocês recebem o chamamento para viver em paz, ou seja, sem ter arma nenhuma para combater ninguém, para viver em harmonia, ou seja, harmonizado, estando junto, universalmente acoplado ao outro e a tudo, e vivendo em amor, no respeito ao próximo e a tudo. Mas não conseguem viver isso porque vocês vivem ligados à razão. Vocês vivem o que a razão cria, como se realidade fosse. E por isso, ao invés de se integrarem, vocês, na verdade, aceitam e lutam para poder defender-se. É por isso que você sofre. É por isso que você não consegue amar, é por isso que você não consegue viver em harmonia com o mundo. Porque você está preso à mente. Esse tipo de raciocínio só nos faz entender mais profundamente a necessidade do trabalho de escapar dessa armadilha zelada pela mente. Da outra vez nós falamos do caminho, né? Dessa vez nós e dos elos da mente. Nessa vez nós vamos falar das armadilhas da mente. Ela está sempre criando alguma coisa, ela está sempre inventando alguma coisa para que você aceite como real, como verdadeiro, como necessário o desequilibrar-se, o desarmonizar-se com o mundo para defender o que é seu. É isso que é a vida de vocês. A vida, a mente, vocês vêm para a carne, conhecedores, sabedores de que precisam amar. Durante a vida inteira, recebem ensinamentos para amar. E aí, vem a mente e zela armadilhas para que você caia e esqueça o amor e viva a biga, a raiva, o ódio, a defesa das posses. Isso nos faz compreender quanto é importante essa ideia de você aprender a lidar com a razão, com a mente. Esse aprender a lidar com a razão, com a mente, para nós, do espiritualismo ecumênico universal, teve um nome, apesar de estar em todo o nosso trabalho, teve um nome que serviu, inclusive, de nome para você, para um e tudo específico. Chama-se Senhor da Mente. É preciso que você se torne senhor da sua mente e não escravo dela, como nós falamos na semana que passou, para poder libertar-se, não cair nessas armadilhas. Só que quando nós falamos em ser senhor da mente, a primeira coisa que vem à mente é que você vai dominar a mente, mudá-la, fazê-la funcionar do jeito que você quer. Impossível. Isso é uma armadilha. O senhor da mente é aquele que reconhece, que sabe como a mente funciona, reconhece que esse funcionamento é uma armadilha para ele não amar, e por isso, livre, liberto, senhor da mente, ele não acredita na razão. Este é o motivo do nosso trabalho desde sempre. E, na verdade, é este trabalho que nós fez. E é sobre ele que eu gostaria de conversar na próxima terça-feira. Este trabalho, o senhor da mente, já é fundamentado no estudo de um livro do Krishna, que é o Bhagavata Puranas. Seria interessante se vocês pudessem ou ver o nosso estudo, tá no www. Hoje, procurar o próprio Bhagavata Puranas e ler, e nós conversar sobre este controle sobre este tornar-se senhor da mente. Para que nós possa entender a mente, entender o funcionamento dela, compreender e ver a armadilha sendo cavada, para aí poder te escapar dela, não é isso? Então eu convido vocês, se puderem, se quiserem, dar uma olhada, dar uma conversada, e depois nós, na terça-feira, se tiver a pergunta, nós respondo, não é isso? Nós conversa e respondo, tá certo? Então eu espero vocês, se tudo, se Deus quiser, né? Na próxima terça-feira, tá certo? Que a paz de Deus esteja com vocês, viu?